Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
B9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 320. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Merigo. Por muito pouco não foi o 321 esse, né? É uma pena, porque de Marte, foguete, essas porra toda, né? Quase,
olha,
quase.
Olha, meu Deus, olha pra onde você vai.
A minha mente, ela trabalha em
contagem regressiva, muito... é isso que você queria?
É isso mesmo. Tá trabalha de maneiras horrorosas, minha mente.
Aqui. Temos de volta aqui no Cinemático Márcia Vaz. E aí, Márcia, tudo bem? Quanto tempo?
Pois é, quanto tempo. Olá, pessoal, tudo bom? Animada para a conversa de hoje.
Muito bem, sempre um prazer te receber aqui no Cinemático. E de volta, Olga Mendonça. E aí, Olga, como vai?
E aí, Brasil, tudo certo? Pô, felizaço, né? Felizaço.
Bem, aí, Brasil mesmo. Isso aí, vamos falar de Marte 1, filme brasileiro que estreou no dia 25 de agosto, filme do Gabriel Martins, que foi selecionado hoje, no dia dessa gravação, 5 de setembro, uma segunda-feira, é o filme brasileiro que vai representar o nosso país no Oscar do ano que vem. Então, boa hora. Pedro Estrada já tinha cantado essa bola, né? Quando a gente estava discutindo lá que filme que a gente ia trazer aqui. Ele já queria trazer na semana passada. Falou, ó, eu acho que esse aqui vai ser o brasileiro no Oscar, hein? A gente não pode deixar passar, vamos comer bola. Enfim, então estamos aqui para falar de Marte 1. Tá bom? Mas antes, recadinhos super rápidos. Siga @cinematicopod no Instagram, no Twitter e no Letterboxd para não perder as novidades aqui do podcast. E também conversar com a gente sobre filminhos e sériezinhas e tudo mais aí do audiovisual. E para conversar ainda mais com a gente lá no nosso Petit Comitê, você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Só para assinantes do Cinemático, quem assina lá no catarse.me/cinemático. Faz parte desse grupo, conversa com a gente e também tem acesso antecipado aos episódios de quinta aqui do Cinemático. Ouve uma semana antes que todo mundo, tá? Então assina lá catarse.me/cinemático.
Isso não vai fazer o menor sentido, que a piada foi feita no programa seguinte, né? Que a gente não vai revelar aqui por motivos de marketing, mas é... O contexto, a gente no grupo Telegram você tem contexto prêmio, né? Que a gente manda links de vez em quando e tudo mais. Então, putz.
Exatamente.
Só para pensar isso agora. A piada que foi feita no programa é o seguinte: eu conecto agora antes. Assim,
Muito bem, vamos lá então falar de Marte 1.
Bora falar de Marte 1.
Olha a carta que você deu, Nina.
Dá um presente pra gente. Vai lá ver o lugar, Nina.
Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina na dona Bia. Ela pediu que eu cesse e pediu pro sábado. Eu achei ótimo, né?
É bom.
É, dos diários é maravilhoso.
Maravilhoso. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol?
Você não quer jogar bola, não?
Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também.
Tipo o quê?
Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte.
E essa mensagem?
Minha namorada?
Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pra mamãe, tá?
Perstraza, por favor, traga os fatos. Você que é o homem dos fatos e dos dados aqui nesse podcast.
Você que é o PVC do cinema, tá bom, obrigado.
Isso, Maria. Exatamente.
Vamos partir.
Nunca antes um filme com o nome de um planeta e um número, né, tinha sido indicado pelo Brasil.
Não, é, começa a informação que este é o primeiro representante brasileiro no Oscar dirigido por um negro, né? Começa dessa pequena,
olha,
bomba aí,
só,
né?
Faltou quantos anos só pra isso?
É, foram uns, sei lá, Pagador de Promessas um pouquinho pra trás, então uns 50 anos demorou aí, mas vamos que vamos, né? Mas, cara, esse filme é do Gabriel Martins, né, que é um brasileiro de 34 anos aí, vem de Minas Gerais, lá da região de Contagem, né, é um dos fundadores da Filmes de Plástico aí, que é uma produtora já muito queridinha da galera, inclusive este é o sexto longa-metragem deles, né, depois de Ela Volta na Quinta, Baronesa, Temporada, No Coração do Mundo e A Felicidade das Coisas, né, é uma produtora lá de Contagem, né? E, cara, assim, ele é um cara que... versátil e, tipo, tá começando a carreira de diretor só agora, mais ou menos, né? Porque, assim, ele tem trabalho de direção entre 2009 e 2017, né? Ele fez vários curtas, mas até 2017 ali ele só tinha feito o roteiro do Alemão e alguns outros trabalhos pontuais ali de revisão, essas coisas. Foi diretor de fotografia do Ela Volta na Quinta e trabalhou como montador no Vagacar no Temporada, né? Então, assim, ele pega várias coisinhas ali no momento. E eu meio que confundi ali o tempo, porque Vagacar no Temporada já são um pouquinho depois de 2017, né? Vagacar no ano passado, inclusive. Mas como diretor, né? Ele, depois dessa fase de vários curtas que ele fez e até trabalhando como produtor, ele lançou em 2018 O Nó do Diabo, que é um filme co-dirigido com o Ramon Porto Mota e o Ian Abbé, que é um filme de terror. E em 2019 ele fez No Coração do Mundo, né, que é co-dirigido com o Maurílio Martins, que é um dos fundadores da Filmes de Plástico, junto com ele e o André Novaes, né. Então, assim, são dois filmes que ele trabalha com outras pessoas e que meio que, assim, no caso do Coração do Mundo, ressalta o quão colaborativo é o processo da Filmes de Plástico, né. São várias, são um grupo pequeno de pessoas que trabalham em torno dos mesmos filmes ali, né. Só agora ele se aventura como diretor solo de um longa-metragem com o Marte 1, né? Que é um filme que realmente tem um lance meio pessoal, né? Ele não é baseado em fatos, não é um Belfast da vida, né? Mas ele é um espelho da família do diretor, né? A família chama-se Martins na história. E também bebe bastante das experiências negras no Brasil do século XXI, né? O próprio Gabriel Martins, né? Em entrevistas, e ele diz, né, que é um mergulho em várias questões muito pessoais, como negritude, o sonho, o afeto, minha relação com meu pai, e o que seria a possibilidade de um longa-metragem negro feito com dinheiro de ação afirmativa, né. Então, assim, é um cara, primeiro, bastante cinéfilo, né, ele tem conceito pra caralho no rolê, e, pô, é bastante contextualizado num período muito específico do Brasil, né, que é esse período, literalmente focado em 2018 ali, que é essa viradinha... pro governo Bolsonaro depois dos dois anos do governo Temer, né? Mas ele fala, né, em entrevistas que, cara, esse filme existiria independente do fato do Bolsonaro ter sido eleito presidente ou o Haddad ter entrado no lugar, né? Ele fala assim, ó, muita base do filme é baseada nos desdobramentos da Copa 2014 e da política brasileira desses últimos anos, né? Essa derrocada moral brasileira, essas crises múltiplas que passamos, que, claro, se acentuaram agora com o atual governo do Jair Bolsonaro, né? Enfim, é um projeto, de certa forma, pequeno, é um projeto que escapa um pouco das convenções de gênero que ele vinha dirigindo até então ali com outros caras, né? Não é um terror, não é um filme de assalto, que nem é O Coração do Mundo, né? Então, tem uma... algo particular e algo que é muito autoral nesse cinema, assim, que ele já vinha de outros filmes que são muito autorais, né? Mas, assim, é muito legal ver que ele busca a voz própria agora com esse projeto. Acho que é basicamente esse o contexto.
Muito bem, vamos pra sinopse?
Vamos pra sinopse.
Sonhadora e otimista, a família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira. Após a decepcionante posse de um presidente de extrema-direita, eles sentem a tensão da nova realidade enquanto a poeira política baixa. Repercussão aí do Marte 1. No Letterboxd, a média bem alta, 4.0, 4 redondo, No Rotten Tomatoes são 17 críticas por enquanto lá e mantendo 100% de aprovação da crítica. Além do representante brasileiro na corrida pelo Oscar, o filme também esteve em Sundance, né, Perestrasa?
Então, a estreia do filme foi em Sundance, né, e eu acho que é engraçado, né, porque esse filme tem uma carinha de Sundance, assim, meio sutil, assim, aquele empacotamento bonitinho lá de Sundance, né, apesar de ter uma identidade própria, eu concordo nisso. Mas ele tá indo bem nos festivais, né? Ele passou por vários, né? Mas eu acho que ele fez mais barulho aqui no Brasil agora nas últimas semanas, quando ele foi pro Festival de Gramado e venceu 4 prêmios, né? Ele venceu o melhor longa segundo o júri popular, o prêmio de roteiro, trilha sonora e prêmio especial. É, só perdeu pra filme pra Noites Alienígenas, que saiu com mais prêmios ainda, assim. Foram os dois filmes que nortearam a edição de Gramado, né? Quem diria que Gramado seria relevante em 2022, né, gente? Mas fora isso, né? Eu acho que é muito... existe muito esse coisa de prêmio e existe o fato de que ele é distribuído pela Magnolia Pictures lá fora, né, que é a distribuidora de I'm Not Your Negro, fez alguns vários projetos entrarem no Oscar em categorias menores, o que é importante, né, é o que eu sempre defendo. Ele está sendo eleito representante brasileiro um mês antes do esperado, né, geralmente acontecia em outubro esse anúncio, vídeo de deserto particular. Então, assim, ele vai ter tempo e ele tem uma base pra ser distribuído lá fora, né? O que eu acho que são dois fatores importantes. Enfrenta o preconceito da academia contra latinos, né? Que é um problema histórico da academia, né? A gente vê que, tirando Mulher Fantástica e Os Seus Olhos, raramente um filme latino-americano chega no Oscar, né? Mas, cara, eu acho que a melhor notícia pra ele com essa notícia mesmo vai ser realmente a bilheteria, cara. Porque, assim, esse filme, ele tá expandindo o circuito, né? Depois de duas semanas, ele tá em 40 salas ao redor do Brasil. É, mas ele não entrou em nenhuma das duas semanas no top 10 de maiores arrecadações da semana, né? Mas na primeira ele ficou em 18º lugar. Mas, assim, fazendo um feito interessante que é... ele teve a terceira ou quarta melhor média de pessoas por sala, né? Ele ficou abaixo apenas do Nope e do Elvis, que são filmes que estão naquela de ficar... A galera tá indo ver na baciada, né? E no caso do Martin 1, realmente houve uma procura pelo filme, né? O que eu acho que já tira um pouco ele do conformismo aí com certas produções brasileiras que geralmente se perdem no circuito, né? Então as pessoas estão procurando ativamente o filme mesmo antes dele ser o representante brasileiro no Oscar. Imagina agora que ele começa a chegar em multiplex e tem essa reputação de o brasileiro no Oscar de 2023, né? Então, sei lá, cara, espero que a Filme de Plástico tire uma boa grana disso aí, pelo menos, e financie os próximos projetos que eles precisam pra caramba aí. Eu acho maneiro demais o projeto deles, pelo menos.
Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou ou não de Martin 1. Eu não, né? Porque eu sou o único que não fiz a lição de casa, não assisti ao filme.
Merigo tem isso, preconceito, hein, com Marcianos, claramente. Odeia For All Mankind, não gosta de
Martin. Vou corrigir essa falha. Mas temos uma bancada aqui para analisar. Primeiro, sem spoilers, Márcia, quero saber de você. Você gostou de Martin 1?
Olha, vou contar para vocês... Olga já sabe um pouquinho, eu estou em plena campanha pelo filme, eu sou a chata do rolê, eu estou monotemática, eu estou pregando a palavra com todo mundo que eu encontro. Eu assisti ao filme na sexta-feira, numa sessão que teve debate no Cinesesc, saí de lá extremamente emocionada, chorei, o debate foi incrível, a galera saiu indo para o bar, eu falei, não, quero ir para casa porque eu quero guardar, não quero deixar isso dissipar no rolê. Aí no sábado a gente fez uma sessão com a apresentação deles do Martin 1 no IMS, numa dobradinha com No Coração do Mundo. Assisti de novo e chorei mais ainda, me emocionei mais ainda. Enfim, sem dúvida, um dos meus filmes favoritos de longuíssima data, assim. Fazia tempo que eu não assistia algo que mexesse tanto comigo. Eu fico com vontade de assistir de novo, mas eu vou dando uma segurada para esperar sentar um pouco. E aí eu queria só acrescentar um dado no que o Pedro disse sobre o filme ter sido feito com edital de ação afirmativa. Sim, mas tem um fato muito curioso, que esse foi um edital que só existiu nesse único momento, que foi em 2016. Era um edital para uma direção negra, um projeto preto, com pessoas pretas. Foram três filmes, projetos que foram contemplados, e o Martin 1 foi um desses. Ou seja, depois, enfim, esse projeto, esse edital acabou, e aí fico muito pensando que por pouco a gente não tem esse filme brilhante para a gente estar aqui hoje. Eu tô aqui querendo falar do filme sem querer ir muito longe, por conta do spoiler, né? Enfim, eu acho que tem uma série de camadas no filme... que são muito... elas são muito profundas e, no entanto, o Gabriel ele filma de uma forma muito generosa os personagens, né? Ele constrói esses personagens de uma forma muito generosa. Todos os personagens me impactam muito. Sou devota ao Deivinho, mas o personagem da Tércia é algo assim muito impactante. Para mim, ela é que fica mais evidente no filme, né? E aí, eu vou assistir ao filme pela sinopse, entendendo que ia ser único exclusivamente, né, mais focado no Deivinho, quando, na verdade, é na família inteira. E a forma como ele traz o que ele escolhe filmar durante as cenas, né, sobretudo aquelas que têm uma carga emocional muito profunda, como, por exemplo, quando a mãe está relatando na mesa de jantar para a família o porquê que ela não está bem em decorrência da pegadinha. Em momento algum, a câmera vai para outros personagens, ela fica ali centrada no sofrimento dela, e aquilo é muito impactante, porque até essas pegadinhas não têm a menor graça para mim, mas a gente também nunca... Eu nunca tinha parado para pensar, de fato, o que acontece com as pessoas que sofrem esse tipo de assédio, né? Porque o Frigir dos Ovos é sobre isso. Enfim, se me deixar aqui, vou ficar 3 horas falando, acho que vou passar um pouco a palavra para alguém para a gente ir trocando, que eu acho que mais do que... eu discorrer, o outro discorrer, a gente trocando, acho que vale mais a pena, enfim.
Márcia, você falou da cena da pegadinha, depois a gente comenta mais ela no spoiler, mas também é uma cena que me tocou bastante, é uma das minhas cenas de destaque, uma delas é essa. Cara, pra mim foi muito louco, assim, a Márcia realmente ela fez bem o trabalho dela de PR do filme Involuntário. Eu tava entrando na sessão do Nope, ela mandou mensagem, falou: "Loga, vem hoje." Falei: "Putz, vou." Então eu fiz essa dobradinha de assistir Nope e assistir Marte 1 no mesmo dia. E uma das coisas que mais me pegou e que eu achei, eu acho que a única ponte possível, tá, foi entender que os dois filmes falam sobre ancestralidade preta de um jeito muito interessante, porque nos dois filmes o avô preto é homenageado, e ele é homenageado por fazer coisas que a gente não espera de uma pessoa negra mais velha. Vou dar um pequenininho spoiler. Então, assim, no Nope, o avô, ele foi o primeiro cowboy, o primeiro ator negro filmado. E no Marte 1, o avô do menino, ele gostava de ciência, enfim, ele montava coisas, ele construía coisas. Eu achei isso tão, tão interessante, porque a gente vem discutindo tanto na produção negra, né? Todas essas questões do afrofuturismo, questão de ancestralidade, e eu acho tão legal quando consegue dar um exemplo muito simples, depois a gente comenta mais na parte do spoiler, quando vocês assistirem, mas de um jeito muito simples, o Gabriel conseguiu botar essa questão da ancestralidade, conseguiu botar tantas camadas, essa questão, né, que a gente nunca espera que uma pessoa preta tenha ascensão pela ciência, né? Então ele bota essa discussão sobre o negro ascende no esporte, ascende nas artes, mas e na ciência? Então ele já traz questões muito profundas, do jeito muito simples. Durante a sessão eu me lembrei de outro filme, que era um filme que eu tinha muita inveja. Eu falei assim, gente, como que a gente não consegue fazer esse tom? Vocês lembram do filme A Despedida? The Farewell, com a Waka Fina? É um filme que eu acho tão bonito. Depois vocês dão uma buscada aí, quem estiver ouvindo, quem não ouviu, busca esse filme, é muito legal. Porque ele conta também a história de uma família chinesa, na verdade a parte americana, né, que saiu da China, a filha, lidando, voltando para a China e lidando com problemas da família dela. E é um filme que ele fala muito sobre a China, sobre as relações. Ao mesmo tempo, é um filme muito divertido. Então, se você não se identificar, eu não sou, né, não tenho origem asiática, não sou chinês, mas assim, cara, você consegue fazer ponte para sua vida. E eu acho que uma das coisas que eu achei mais interessante no Marte 1 é, para pessoas pretas que querem ter um mergulho profundo, tem muita profundidade. Se estiver passando isso na Globo de bobeira e você sentar, cara, é impossível que você, sendo brasileiro, que você não se divirta, não se emocione, não se identifique. E cada vez mais eu acho isso super complicado de fazer, porque até pela internet, até pelo jeito de relações que a gente tem, a gente foi segmentando muitas coisas. Então você conseguir fazer uma obra que ela consegue falar com um público muito específico de forma profunda, trazer significado, e ao mesmo tempo ser muito amplo, eu até brinquei com a Márcia, falei no dia, né? Meio Everybody Hates Chris, sabe? Tipo, todo brasileiro se identifica porque tem alguma história, ou, tipo, de falta de grana, alguma coisa desse tipo. E eu acho o Gabriel... Assim, os filmes dessa produtora específica, eles têm um pouco isso, mas nesse filme eu achei absurdo, assim, como eles conseguiram ser universal e ao mesmo tempo tão específico. E que cada vez é mais difícil fazer isso num mundo tão segmentado e que a gente vai procurando muito o que agrada a gente, tão específico, você ter um filme tão amplo, né? E eu acho que é isso, é uma força. Eu até brinquei que aquele efeito, que eu acho que comentei no dia com você, é aquele efeito Everybody Hates Chris, né? Que, tipo, cara, é absurdo como todo brasileiro ama. Chaves, umas coisas que nem foi feito pro Brasil, mas a gente consegue se identificar absurdamente, né? Com uma coisa que você fala assim, gente, como que a gente se identifica com um negócio dos anos 70 que passa em loop no Brasil e até hoje faz sentido pra gente, sabe? Tipo, maluquice, né? Como uma pessoa consegue fazer uma obra desse tipo que a gente se identifica? Né?
Cara, mas isso das pessoas se identificarem, ele é um filme bem, bem plural nesse sentido. É, se você é brasileiro, se você é pobre, se você é pobre da classe média baixa, se você conversa, se você tem espelho com pessoas que vivem nessa situação. Mas, curiosamente, eu fiquei pensando depois de uma sessão que eu saí, que um colega chegou para mim, que é uma pessoa de classe média alta, uma pessoa branca de classe média alta, que tem buscado olhar para um Brasil mais plural, né, mais diverso. E aí, no momento em que todos estavam saindo muito emocionados com o filme e falando da beleza do filme, o filme tem muito, muito além do que só beleza, né? Mas, enfim, ele veio e falou assim, nossa, que triste. Aí eu olhei e falei, achei curioso, né? A gente não desenvolveu a conversa, mas eu achei curioso, porque é justamente, eu imagino, né, que seja o olhar de uma pessoa que tem uma distância muito gritante daquela realidade. Porque contar o dinheiro para fazer a compra do supermercado, ficar ali entendendo o que você pode cortar do orçamento, se é o pay-per-view, se é o secador do cabelo da filha, isso faz parte da vida do brasileiro comum, né? Então, ao mesmo tempo que o filme pega todo mundo, a pessoa saiu do cinema achando triste, porque, na verdade, embora o filme mostre isso, esse não é o foco. O foco do filme é você ter esperança, ter sonhos. E o filme também tem uma estrutura que é um recorte no cotidiano dessa família. Não é necessariamente sobre conquistar os seus sonhos, não é sobre conquista, não é sobre isso. É sobre você sonhar, fantasiar, pensar. E eu tô quase dando spoiler e vou me segurar para poder não falar a frase final do pai, enfim. É sobre isso, é sobre o que você quer, o que você planeja, enfim, sonha e às vezes nem necessariamente vai alcançar aquele objetivo, enfim.
O que eu achei interessante você falou isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele é o piece of life, que é só a gente acompanha aquela família no momento da vida deles, ele tem pequenos arcos que fecham de forma muito sutil, né? Tipo assim, realmente, que aí eu acho a inteligência do roteiro, né? O menino tem um problema, o Davinho, ele vai e, entre aspas, resolve. Aquilo se conclui. Todos têm uma dificuldade inicial que ela vai sendo concluída. Então, porque às vezes eu vejo, né? Eu gosto muito desse tipo de filme, desses que a gente só acompanha a vida de alguém, não tem um arco muito marcado. Mas às vezes tem filmes que realmente não tem arco nenhum, né? Você fala, legal, galera. Agora esse não, você sai com uma cara de tipo, putz, eu recebi a fofoca inteira, eu vi tudo, eu era até aqui que eu queria saber. Ele não deixa nada muito aberto, ao mesmo tempo ele não é uma conclusão definitiva, mas você entende todo aquele arco de cada personagem e o desenvolvimento deles num espaço muito curto de tempo. Então é como se realmente você ficasse muito próximo daquela história. Eu achei interessante isso que você falou, né, do seu amigo, ele achar triste, mas até ele achar triste, e não sair indiferente é uma identificação, né? Então, isso também eu acho muito, muito interessante, sabe? Porque, assim, Cidade de Deus vira ficção pra essa galera. É uma coisa muito distante, a ponto de ser quase outro país. Assim, o cara nunca foi no morro, o cara nunca viu um tiro, nunca viu um morto. Então, sabe? Tipo, ele nem sai triste. Ele sai drenado, isso é outra coisa. Agora, esse filme, se o cara saiu triste, em algum momento ele se colocou nessa situação e pensou, nossa, como deve ser difícil ser um preto no Brasil, em Minas Gerais, nessa situação, sabe? Até isso eu acho interessante quando o filme consegue fazer isso, porque eu acho que tem muito filme, enfim, que não consegue tocar o coração dessas pessoas mesmo, assim, né? Que elas conseguem ter um distanciamento até o final do filme e fazer aqueles comentários que não botam emoção, né? Se o cara falou que ele achou triste, realmente ele ficou triste. Eu acho isso bonito pra caramba, assim. Quando a gente consegue tocar essas pessoas de alguma forma, que não seja só cerebral, que não seja só racional, porque racionalmente é fácil, né?
Tem uma pessoa que acompanho no The Box, que chama-se Rafa Sales Ross, né? Que é uma brasileira, só que tá morando no exterior já há um tempinho e tudo mais, né? Amiga de Beatriz Soroto, inclusive. Um beijo a Beatriz Soroto, um beijo a Rafa aqui. Mas ela fez um log no Letterboxd, assim, que eu achei interessante, que quando ela viu o filme, ela falou, tipo, eu tenho saudades de casa, de jogar cartas na cozinha, de ouvir meu pai no vindo lá do fundo da casa, sabe? Ela fala muito do sentimento de saudade que ela sentia e quanto esse filme desperta essa memória dela, sabe? Essa coisa que eu não sei, né? Esse filme, ele meio que passeia por esse momento, eu acho, de que qualquer brasileiro tem, assim, eu tenho a dizer, assim, que essa relação com os pais, assim, que a gente não é americano, né? Que, tipo, eu tava até vendo esse final de semana o King of Staten Island, né? Aquele filme do Judd Apatow com o Pete Davidson, né? O ex-Kardashian aí da vida. Que é um filme sobre o cara sair de casa, o cara tem 24 anos, mal largado e tudo mais, né? E eu tava pensando, putz, não tem... É outro tipo de rito, né? Existe toda uma ritualística em torno do garoto, do filho sair de casa e ir pra faculdade ou tomar um jeito na vida. Tem todo um subgênero do cinema americano dedicado a isso. Aqui no Brasil é meio que uma coisa meio... Tipo, cara, arranjei um cafofo aqui do lado, fora de casa, vai ser isso, eu vou pra fora, sabe? Não entregando o filme, porque também já tô até estragando o filme pro Merigo aqui, antes dos spoilers, né? Então, mas assim, Eu entendo esse sentimento de tristeza, apesar de eu achar meio bizarro, né? Eu concordo com o que a Márcia disse. Eu acho meio tipo, caramba, ficar triste pra caramba vendo um filme desses, assim, eu acho meio, pô, você não deu uma risada vendo o filme, assim, na moral?
Tem tanto sentimento melhor, né? Estranho, né?
É porque, cara, eu entendo. Eu acho que esse filme fala de uma coisa que a gente perdeu nesses últimos 4 anos, assim, que é essa coisa do sonhar, né? Essa coisa de, puta, pensar o futuro de uma maneira mais otimista e tal. E nem é, tipo, a forma geral, né? O desencanto global com o mundo depois da pandemia. É meio o nosso desencanto materialista mesmo, né? Tipo, cara, assim, como o Gabriel falou, né? Tipo, não tem nada a ver com o Bolsonaro. E, apesar do filme começar com gritos de Bolsonaro presidente e tudo mais. Mas é que o Bolsonaro, ele é simbólico, né, nesse momento, né? Ele é essa coisa do... Putz, a gente já tava numa crise, a gente entrou numa crise ainda mais. A gente fez o Inception da crise, né? A gente tá indo lá pro fundo da crise. E nesse momento, né, esse sentimento não é um sentimento de perda, né, mas é um sentimento de, cara, a gente já não pensa com tanto otimismo sobre as coisas, né, um dia após o outro. Eu sempre sou o cara do... Quando nos piores momentos eu sempre falo, um dia após o outro, tamo indo aqui, um passo de cada vez a gente chega lá, porque, cara, a gente meio que parou de ter essas grandes ambições na vida, né, enquanto povo, né, enquanto indivíduo, né, mesmo, a gente para de ter essas grandes metas de vida, né.
Menos Deivinho.
Menos Deivinho. Deivinho é o nosso futuro.
Que quer ir pra Marte. Colonizar Marte.
É o grande sonho, assim. Caraca, é incrível, assim, né? E eu acho que é muito foda, né? Porque o filme é muito sobre isso, né? Sobre esse sentimento meio... Não, é um pouco do sufoco, né? Eu acho que ele traduz muito bem isso sem essa coisa da grande analogia, a grande metáfora alegórica. É meu isso. Deus, o lápis significa tudo isso, babá. E desse jeito super desentrosado, né? Eu tava lendo o press book aí que a Embaúba tá circulando aí entre a imprensa, né? E tava até falando, ah, eu acho que tem um pouco de influência de Clint Eastwood mesmo, esse meu filme aqui. E, cara, eu acho que tem, né? Porque esse toque meio... Assim, existe uma precisão, mas é um toque mais de jazz mesmo, né? De tocar o filme meio na... Deixar os personagens falarem por si só, as cenas meio que se reproduzirem sem muito controle de toda a ação ali, né? Que eu acho que é a coisa do cinema, né? Um pouco a... Deixar o caos se manifestar nas pequenas partes ali, compor o todo, né? Então, cara, eu acho o filme muito bonito, né? E eu acho que é um filme que, assim, eu até falei isso quando eu saí da sessão no Twitter. Eu falei, cara, tudo aquilo que eu não senti com No Coração do Mundo e o próprio Temporada do André Novaes, que foi muito querido no lançamento e tudo mais, que é também um filme de recomeço, simbólico, da pessoa recomeçando a vida, né? E é um filme muito bom, eu adoro o André Novaes, assim, só que realmente o filme dele não me pegou assim de um jeito que o Martin realmente falou, cara, tocou num ponto que eu acho que a gente não tava falando, sabe? A gente sentiu nesses últimos 4 anos, nesses últimos 6 anos, eu diria até, né? Mas particularmente nos últimos 4 anos a gente sentiu muito bem, assim, essa lenta progressão, essa lenta transformação do nosso jeito de ver a vida. E de uma maneira que é muito bonita, assim, é muito tocante mesmo, assim. Eu acho que a reta final do filme é muito bonita, e eu concordo com o Olga, a maneira como ele vai encerrando todos os arcos, né? Como vai encaixando, sabe? Então, existe uma beleza muito poética em torno desse filme e que me lembra um outro filme brasileiro chamado Arábia, né? De 2018, ali, 2018, 2017, enfim. Que era um filme sobre o fim do lulismo, né? Essa transição pro governo Dilma, as crises políticas, mas de uma galera que, cara, entra no Brasil, não tem, assim, tá muito longe de Brasília, tá muito longe dos jogos de poder da política nacional, mas sente na pele, né, tipo, e assim, Arábia é um filme muito de desencanto total, ali é um filme triste, assim, é realmente um filme que você fica, puta.
Ah, você sai triste mesmo.
Esse você fica, caramba, deu tudo errado, a gente, puta, esse é um filme mais, assim, ele é um pouco, assim, ele tem um pouquinho de otimismo e um pouco, assim, o brasileiro tem muito disso, né, o brasileiro tá sempre sonhando, né, mesmo no pior dos momentos a gente tem um pouco dessa ambição de seguir em frente, né? É o que eu falo do Rio Zona Norte, do Nelson Pereira, né? Toda a ótica de você... Você tá apanhando todo dia e, de alguma forma, você continua levantando e fazendo sua vida, sabe? Então, é muito bonito. Eu gostei bem do filme, assim. Eu acho que, porra, é muito foda ter um filme assim na nossa produção nacional saindo desse jeito. E isso que a Márcia falou, né? Tipo, ser um projeto de um edital que rolou só uma vez e, tipo, ainda mais nesse momento, né, que até o Condensine, quem diria, está sendo ameaçado pelo governo Bolsonaro de todas as formas possíveis.
Pois enfim, é.
Poético demais, maneiro demais, assim. É isso, bora pros spoilers.
Spoilers!
Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Spoilers!
Mas eu queria saber, qual é o spoiler que vocês querem tanto não contar desse filme, assim? Que o cara se fudeu ali no trabalho dele, que ele deixou o cara soltar a casa da senhora ali, entregando a chave pro cara ali, pô.
Eu ia matar se eu soubesse disso. Matar o fulano que me deu esse spoiler de qualquer coisa desse filme. Bom, de qualquer um, mas eu ia querer morrer.
Cara, tem várias cenas, assim, que nem uma cena que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque acho que eu e a Márcia, a gente gostou bastante. Não só a cena, mas isso no roteiro, cara, o jeito que entra a cena da pegadinha.
Nossa.
É muito boa, porque você não espera, e quando acontece aquilo, o filme vai indo num ritmo tão interessante, o jeito que ele apresenta as coisas, que, sei lá, minha cabeça ficou, e agora?
É sonho.
Eu tomei o mesmo susto que ela. Eu tomei o mesmo susto que a personagem. E eu acho que eu fiquei um pouco igual a personagem durante o filme inteiro, assim. Realmente aquele sofrimento dela me fez sentido. Eu também fiquei pensando, Marcia, assim, caralho, que absurdo é uma brincadeira desse tipo. Deixa eu explicar pra quem não viu, já que a parte do spoiler. Tem gente que gosta de spoiler. Então a personagem principal, né? A principal, que é a personagem principal exatamente. A Tércia, a mãe dessa família, ela tá numa lanchonete. Quando ela entra na lanchonete, entra um cara falando que, meu, a vida dele tá toda fodida e que não tem jeito. E é aquela coisa do brasileiro, né? Entra alguém pedindo dinheiro, a gente já começa a dar uma ignorada, fica meio entendendo e tal. E todo mundo meio dando uma de louco, assim, pô, não consigo ajudar, vou dar uma ignorada aqui. E esse cara começa a falar, porque eu vou me matar, tal. E o cara abre, assim, a jaqueta, sei lá, e ele mostra que estão as bombas. E de repente rola uma explosão.
Dinamite. É a coisa mais cartunesca impossível, né? Parece coisa do Leitures, né?
Você fala,
pois
gente.
É.
Justamente, né? Se o cara tivesse com uma granada, a gente fala granada, a gente vê. Né? Mas dinamite a gente vê tão pouco. Mas aí o cara me chega e explode nesse bar. Só que a gente fica igual a personagem, até a gente não sabe. E o filme poderia, na minha cabeça naquele momento, assim, esse filme poderia ter uma explosão. E cara, só que essa explosão realmente ela afeta essa personagem, né? Ela desencadeia uma crise de pânico. E aí é muito interessante, porque aí a gente começa a ver, que eu acho que dessa possibilidade, pra atriz, pra Rejane, puta, arrebentar ainda mais, né, Márcia? Pode continuar. Mas pra mim, a parte principal pra mim dessa cena, pra mim, que eu achei tão interessante, foi justamente você botar essa cena naquele momento do filme que ela dá uma ruptura tão legal e ao mesmo tempo começa o arco dessa personagem, sabe? Naquele momento que você fica meio... Ela tá mais apagadinha e de repente ela fica muito grande e tem a oportunidade pra atriz poder interpretar e arrebentar ainda mais.
É, e tem uma coisa que essa cena, você trazer essa cena agora me lembrou bastante, é que também é um pouco característico, tem isso também no Coração do Mundo, são filmes que tratam de questões grandes e latentes, mas que tem umas pinceladas de humor. Eu gosto muito disso no filme. Ele tem umas pinceladas de humor. Essa cena, ela vai introduzir, é isso, né? Esse desenvolvimento da personagem dentro da trama vai desencadear o que talvez seja uma crise de pânico, ou talvez, como ela acredita, ela está amaldiçoada a partir dali.
Que é maravilhoso.
Mas tem umas ceninhas, tem uns detalhes muito maravilhosos que a hora que ela tá ali comendo, ele vai e coloca a mão nela, tipo, não encosta em mim. É muito sutil e muito bom, né? E aí você pega a relação dela com o Toquinho, que também é o único momento que aquela mulher, ela não tá cuidando da família, ela não tá se preocupando com as contas, ela não tá preocupada com o tratamento que o pai dá ao Deivinho. É o único momento em que ela tá... sabe, rindo, descontraída, com exceção do dia do aniversário dela, que, aliás, a cena também é maravilhosa.
Que gera uma das cenas mais, assim, que você fica até chocado, né? Que é o Deivinho numa roupa de oncinha com uma boia de flamingo, assim, na jacuzzi. Assim, uma parada que você fica até meio, caramba, de onde isso aqui surgiu, né, cara?
E eu vi o Gabriel falando que, na verdade, ele queria. Na verdade, o sonho dele era filmar com o Toquinho. Então ele deu um jeito de enfiar o Toquinho
tá
no.
Corretíssimo.
Ele foi muito maravilhoso. E é isso, a gente tem momentos de tensão muito grande, mas não é sobre a tensão, né? É sobre como as coisas se desenvolvem. Como quando tem o cara que é super engraçado, que é o companheiro de trabalho dele, que tá ali falando na beira da piscina. Sobre sequestrar o poder, sobre luta de classes. É um cara super engraçado que é o companheiro da Grace
no Passou, temporada.
No temporada.
Nossa, inclusive, assim, brilhante.
Ele é ótimo.
Russo APR.
Não, ele tem uma voz, assim, não, gente, mó sacada, genial, assim, que você fica meio, cara, impressionante, parabéns.
É impressionante, você acha que o cara, ele é um cara... que tá falando sobre ele tá falando sobre luta de classes, mas aí você não espera que ele vai assaltar, eu pelo menos, assim, muitas
pessoas... Mas ele fez na prática. Ele fez na prática a luta de classes.
Na prática.
Ele distribuiu a renda, a força.
E aí a forma como o Wellington é mandado embora, enfim, e aí acontecem todas aquelas, enfim, vai beber, grita, aquela briga toda, só que por fim não é sobre isso, a gente nem se fala mais sobre o fato dele ter ficado desempregado, é sobre ele voltar para o AA, o apoio da família, e aí, Pedro, acho que vai muito no que você, só complementando o que você falou, é um filme muito afetuoso, né? Não é, eu não acho que ele seja sobre afetos, mas ele tem um desenrolar afetuoso, né? Que pode ser que no dia seguinte estavam quebrando o pau ali dentro de casa de novo, mas naquele dia, naquela cena, eles estão resolvendo seus conflitos e dando um apoio para um pai que teve uma recaída ali por motivos que não. Por vários motivos. Nossa, tem muitas camadinhas pra falar, né? Até chego a me perder.
Inclusive, eu acho que, né, eu acho que o grande clímax do filme, de certa forma, né? Eu acho interessante isso. Que não seja justamente, eles na cadeira, que é um final muito poético, inclusive, né? Olhando pro céu. Como é que será que é a vida, né? A mãe conseguiu dormir finalmente, né? Mas o clímax do
finalmente.
O clímax do filme, além daquela cena que eu acho fortíssima, né? Que aí traduz mesmo ao estar, essa coisa da. Do ataque de pânico da mãe e tudo mais, terminar com ela falando eu estou viva, né? Que é essa coisa, né? O pânico, tipo, eu tô azarando tudo, mas no final, todo o meu azar aqui, ele é uma manifestação de sorte, né? Tipo, cara, minha sorte é estar viva. Que é uma conclusão horrível de se ter, né? De certa forma, né? Tipo, cara, todo tipo de mal acontecendo, uhum, e ela tem que agradecer que não é com ela, né? Que eu acho que traduz muito bem esse mal-estar que a gente vive no momento, assim. Essa coisa de, cara, só a gente tem que estar agradecendo só de estar vivo nesse momento, né? De momento, a gente tá passando por um momento tenebroso e tal. Mas assim, eu acho que o grande clímax do filme, de certa forma, tá naquela cena da cadeira, né? Que é aí todo esse lance do afetuoso, do carinho mesmo, vai com tudo ali, né? Quando ele mostra, que é o que o Olga disse, né? Do negócio da ancestralidade e tal. É tipo, ó, essa cadeira tá com a gente já há 3-4 gerações. É, se você não precisar usar, você pode colocar uma planta em cima lá no cantinho, não precisa usar essa cadeira, mas assim, é sua, entendeu? Essa, a gente vai passando, né? Que aí revela um pouco essa hereditariedade, essa linhagem nossa, né, que eu acho que é um pouco a nossa essência mesmo, né, essa coisa de tá sempre sobrevivendo, né, tipo, e aí que eu acho que relaciona tanto com todo mundo, né, essa coisa do afeto, né, e aí que eu acho que o Gabriel acerta, né, porque não é algo particular, com certeza, né, o nome da família Martins, ele fala que tem algumas, é sobre a relação dele com o pai e tal, mas, pô, ao mesmo tempo, é uma coisa que pega, é uma coisa que pega em comum com muita gente ali, né? Só os ricaços da classe A mais lá, o Washington Oliveto morando em Londres, que não vão se conectar com isso aqui, né? Nós me queimando muito forte pra publicidade nesse momento, mas. É, mas que todo.
Eles se inscreveram sobre o Rio de Janeiro.
Então, é só os filhos lá. Não, meus filhos foram almoçar com o Lulu Santos. Tipo, ah, pelo amor de Deus. É, mas assim, essa é a coisa que todo brasileiro tem, assim, de certa forma. Cara, tipo. A gente tá meio refém dos fatos, né? Dos eventos, né? Eu acho que a gente tá passando por uma sequência tão absurda, né? Que a gente até fica meio, caramba, como é que a gente tá conseguindo se manter, né? Realmente, você falou, Márcio, esse carinho por tudo ali envolvido, né? Pela filha que tá, que precisa revelar que é lésbica pros pais. E é maravilhosa a cena lá no jogo de futebol. Que a filha chega com a camisa do a namorada chega com a camisa do Atlético Mineiro, família cruzeirense. Quem tem esse detalhe, né? A família cruzeirense, sendo que o Cruzeiro só se fudeu nos últimos anos. Entrou em falência, Ronaldo assumiu, demitiu o Fábio. Enfim, um momento futebolístico aqui. E aí tem todo o negócio de colocar a mão e falar, não, chega dessa desgraça e tudo mais. Assim.
É, eu achei muito essa cena, realmente. Essa cena que a Eunice vai apresentar. Mas é uma apresentação também. Isso que eu acho que é a coisa mais inteligente desse filme. Cara, se o Gabriel quisesse explicar muito, ele poderia cagar a cena inteira com os diálogos desnecessários ou com uma coisa novelesca, de ter um conflito falado. Cara, são só os olhares, basicamente os olhares que entregam toda a tensão do momento, do pai e da mãe entendendo que a filha, que na verdade a filha trouxe uma amiga que não é exatamente amiga, mas ninguém precisa falar nada. A coisa, todo mundo vai se entendendo, aí tem essa camada dela torcer pro outro time e ainda vibrar na frente da família.
E a câmera, lentamente, só... ó, que vai da mão em cima do outro, aí passa pela mãe, aí o pai, né, com aquele olho, assim, super gigante, assim, parece coisa de Looney Tunes, assim, de novo, assim, cara.
Cara, e ao mesmo tempo, esse filme, nessas duas cenas, na cena da cadeira e nessa cena, mostra muito o lance da masculinidade também, sem ser piega, sem ser panfletário, assim. Você vê que o jeito dele de demonstrar carinho, o jeito que ele aprendeu a demonstrar carinho é muito isso, é se mostrar útil. E é um jeito que, meu, a maioria dos pais dessa época fazem. Eles querem se mostrar útil, né? Tipo, ele deu a coisa mais útil e mais significativa que ele tinha, que era a cadeira. Sabe? Às vezes fala assim, cara, era só um abraço. Só conseguir falar pra sua filha que você vai sentir falta dela, dela não tá no dia a dia, mas isso era muito difícil pra ele. Ele brigou, aí ele teve que dar uma coisa útil, assim, cara... Eu, enquanto homem, eu tenho que proteger e produzir coisas úteis para a minha prole.
E a cadeira reformada, irmãos à obra, né? Colocou uma nova roupagem por cima e tal, né? Tem todo esse lance.
Total.
E eles não visitam a filha Lã o filme inteiro, né?
E caso ela não queira usar como cadeira, ela pode colocar num cantinho e colocar.
Fica a decoração.
Mas isso me lembra muito. É, eu venho de família mineira, né? Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe.
Também, tem uma parte mineira.
E aí, quando o Gabriel coloca que o filme também é muito baseado na família dele, né, que é uma família preta, mineira, enfim, eu vejo muito dos elementos de uma forma de receber as pessoas em casa, com essa dificuldade também de demonstrar afeto, dessa mãe cuidadora e dessa... são umas sutilezas, né? Aquele jeito de fazer o suquinho, faz o suco... no caso da cena do jogo de futebol, quando a Joana chega na casa deles, de comer um pedacinho de pudim, enfim, tem todo um cuidado ali que é muito família mineira, e tem, eu acho que tem, eu não queria usar esse termo, mas tem tanta essa verdade no filme, porque ele está falando sobre algo que faz parte da vida dele, do cotidiano, né? Mesmo a relação do Deivinho com o futebol, era a mãe dele que levava ele para as peneiras quando ele era criança, na tentativa de que ele fosse jogador de futebol também. E ele, desde os 9 anos, queria trabalhar com cinema. Enfim, é também muito a história dele, né? Porque imagina, Contagem, que é a periferia da grande BH, um menino querendo trabalhar com cinema nos anos 80, 90, imagina, é quase como Deivinho querendo ser astrofísico e colonizar, o que é muito louco, né, na boca de uma criança, de um menino preto, a vontade de colonizar um outro lugar, né?
É isso, né? O que eu acho mais legal, e eu concordo com o que você disse, mas que é, tipo, não quero usar o termo verdade, porque, cara, é mais um detalhe, né, do filme, né? Isso que é bizarro, não é uma... Não é a pornografia de como o brasileiro vive, eu sou o jeitinho brasileiro e tal. Tipo, cara, é a nossa realidade, sabe? É muito sobre... É a nossa situação, é essa coisa familiar e das coisas dos desdobramentos familiares que só no Brasil rolam, de certa forma, não é... De novo, não é Estados Unidos que existe um ritual de sair de casa, né? A filha sai e existe todo um ressentimento dos pais nunca visitarem ela em casa e tal, e como isso se... meio que se desdobra no filho, no irmão, enfim, é bonito, cara. É bonito.
Vamos dar notinhas?
Bora dar notinha.
Vamos.
0 a 5 estrelinhas. Márcia, comece você.
25.
Eita!
Agressão!
Disparou! Disparou!
5 estrelinhas, sem a menor sombra de dúvidas.
E você, Olga?
Ah, por aqui o gerente ficou louco também, sem dúvida, 5 estrelas.
Muito bem, ainda bem que vocês estão aqui para subir a nota, porque lá vem Pedro
Estrada. Lá vem, já sabemos.
O Pedro economiza.
Pedro amou! Isso, Pedro amou duas.
Não, assim, eu gosto muito do filme, mas ainda, eu acho interessante como ainda vem aquele assim, o que eu não curto muito no Coração do Mundo, mas eu acho que sente falta um pouco aqui no Marte 1, é que, assim, no Coração do Mundo ele é um filme de gênero, né? Então ele meio que cria um próprio tipo de filme em torno do que ele tá querendo fazer, mesmo que ele esteja brincando com estruturas convencionais. O Marte 1 já é mais, tipo, ele já segue uma cartilha Sundance ali em alguns momentos, ele já é afinado ali, o Gabriel não é bobo também. Né? Mas, então eu fiquei meio tipo, putz, um pouquinho mais, não é o Arábia que eu fiquei porra, foda, mas é muito bom, cara. E assim, só jogando um último filme que me lembrou muito esse aí foi o Tokyo Sonata do Kiyoshi, né? Que é outro filme de família implodida, só que esse é um pouco mais forte, é um pouco mal-estar, porque o Kiyoshi vem do terror, né? É um drama, mas é um drama que você sente mais desmantelamento de muitas coisas, né? Mas, cara, parabéns, assim, eu tô muito... muito feliz de ver que o Gabriel meio que realmente foi um desabrochar esse filme pra ele, assim. Muito legal ver que ele, primeira vez que ele tá indo de solo, e, cara, uma coisa super cheia de detalhes, super bem entendido no que ele quer fazer, sabe? Então, pra mim, é 3,5 com muito carinho, assim. Parabéns aos envolvidos, assim.
Caralho, 3,5.
Falou. Elogiou, barará, 3,5.
Malucou.
Eu nunca vi o 3,5 aqui, Márcia. Tô emocionado.
A nota mais alta do ano.
Nunca vi um 3,5 do Pedro.
Bom, a média do cinema ficou 4,5, então. Quase 5 estrelas aí. Mas, porra, 4,5? Lá em cima, né? Quem é Pequeno Segredo? Grande Circo Místico, essa estrada que a gente indica todo ano aí. Pelo amor de Deus, né?
Então, muito bem, gente.
Acho maravilhoso. Só queria falar antes de terminar que eu achei muito legal que rolou uma discussão no Twitter. O Marcelo Miranda citou o Cinemático, foi lá, contou, falou. A gente está conseguindo fazer esses barulhos, né? De episódios antigos, então acho importante a gente dar uma elogiada na galera aqui. Que reverbera.
Inclusive, Olga Mendonça, tem episódio de A Despedida que você esqueceu de citar nesse programa, que ele vem começa a chutar assim.
Sim, não, é importante mesmo, eu acho importante. É que eu fiquei mais triste, Pedro, porque eu acho que o povo até assistiu pouco, porque normalmente quando eu participo de cinemática, a galera vem conversar. E do Da Despedida, que eu achei, pô, puta episódio legal, puta filme bom. Eu achei que realmente o filme não conseguiu pegar mais gente pra aqui. Filme ótimo, mas também tem. Então, se você assistiu, fica com vontade de discutir. Vai lá no Cinemático, tem episódio de despedida. E discuta com a gente, marca a gente.
Isso aí. Marca a gente nas redes sociais, @cinematicopod, ou conversa com a gente lá no e-mail também, cinematico@b9.com.br, ou para quem é assinante e quer participar do nosso Petit Comitê lá no Telegram, também pode conversar e discutir os filmes e as séries com a gente. Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Sempre um prazer recebê-los aqui no Cinemático. Voltem sempre, tá? Beijo pra vocês.
Valeu, meus queridos.
Valeu, gente. É obrigada. Isso. Beijo.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.